Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
No programa de hoje, nós estamos conversando com o professor emérito do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, David Flecher, e também participa desta conversa o jornalista da Rádio Câmara, Mauro Ceccherini. Professor David, no bloco anterior, o senhor estava falando sobre a dificuldade e os custos para se fazer governos aqui no Brasil pelo presidencialismo de coalizão, né? Um governo de coalizão. O senhor acha que se houvesse uma reforma política ampla, mudando, por exemplo, o sistema eleitoral brasileiro para, em vez de um sistema proporcional para eleição de deputados, o sistema distrital, haveria a possibilidade de reduzir essa dependência do governo de se fazer uma coalizão grande para poder governar?
Provavelmente, porque o sistema distrital uninominal, que elege um deputado em cada distrito, por maioria simples, reduz tremendamente o número de partidos. Provavelmente, nós íamos acabar tendo 3, 4, no máximo 5 partidos, porque isso é a tendência nos Estados Unidos, que só tem 2 partidos, e na Inglaterra, que tem partidos relevantes, mais ou menos 3, 4 ou 5. Também a eleição distrital ia tornar a eleição bem mais barata, os custos da eleição, né? Só que os correntes de opinião talvez não fossem tão bem representados como no sistema proporcional. Porque muitas vezes no distrito o partido que você tem mais afinidade nem lança candidato, porque não tem muita força no distrito, né? Fechar a lista supostamente ia reduzir tremendamente os custos eleitorais, os custos da eleição, porque toda a campanha seria feita pelos partidos e não por candidatos individuais. E os candidatos individuais é que encarece muito o custo, os custos da eleição.
O senhor acha que o financiamento público exclusivo de campanha pode realmente reduzir o Caixa 2? Qual é a experiência dos outros países em relação a isso?
O Caixa 2 é um problema. Muita gente me pergunta por que tem muito menos problema com Caixa 2 nos Estados Unidos, Canadá e outros lugares. A resposta é de que nas empresas americanas, canadenses, etc., não tem muito Caixa 2 dentro das empresas, porque as punições são muito fortes de sonegar o imposto. Então, no Brasil, 90% das empresas tem Caixa 2 dentro da empresa para fugir do fisco, da tributação. Então, Caixa 2 dentro da empresa, fica muito fácil para você doar dinheiro Caixa 2 para candidatos. Então, enquanto nós não reduzimos sensivelmente a sonegação aqui no Brasil para ter muito menos empresas com Caixa 2 interno, Caixa 2 na política vai ser muito difícil de reprimir, né? O financiamento público exclusivo praticamente é casado com a lista fechada para reduzir os custos de ter campanhas só promovidas pelos partidos. Aí na televisão, em vez de a propaganda eleitoral de deputados, de 15 segundos de vote neu, né, como a gente vê na televisão, o triste espetáculo, você teria realmente um debate entre os partidos para a eleição de deputados, em que seriam discutidos as propostas, programas, plataformas de cada partido, e não mais a campanha individual do deputado X, Y e Z. Então, é uma proposta casada. Se você quer ter financiamento público exclusivo, obrigatoriamente você tem que fechar a lista. Mas mesmo assim, eleições desde presidente até deputado estadual, com mais ou menos R$1 bilhão para sustentar todas essas campanhas no Brasil inteiro, eu acho que seria muito pouco dinheiro, porque os custos atuais de Caixa 1 e Caixa 2 são estimados mais ou menos como em 2006, de uns 15 a 20 bilhões de reais que foram gastos, né? É claro que grande parte do Caixa 2, né? O outro problema é que jamais o Congresso vai dar poderes ou recursos materiais humanos para a Justiça Eleitoral para fiscalizar adequadamente, né? Porque se você quer ter financiamento exclusivamente público, você tem que ter como detectar o Caixa 2 ainda e reprimir isso durante a campanha. E o Justiça Eleitoral não tem recursos humanos nem materiais para fazer isso.
Professor, se eu entendi a sua resposta, o senhor acha que o financiamento público de campanha exclusivo não seria uma das soluções, porque a questão do Caixa 2 é mais um problema fiscal, é isso?
Sim, exatamente, exatamente. Porque enquanto nós não tivemos leis para reprimir duramente a sonegação, o que um círculo muito vicioso, porque o sonegador financia a campanha dos deputados. Então, claro que o deputado financiado pelo sonegador, ele vai ficar de corpo mole e não vai aprovar leis mais severas e mais fortes para reprimir o sonegador. Então, é um círculo vicioso, infelizmente.
Professor David, o senhor chama de história sem fim as reformas políticas no Brasil. Será que tinha alguma relação isso com o processo histórico? Tem alguma relação com o processo de desenvolvimento mesmo do país, experimentando uma regra aqui, uma regra ali, para ver se chega em alguma coisa no futuro que realmente vale a pena e que diminua Caixas 2, que diminua a corrupção e assim por diante?
Bom, onde experimentou mais alternativas ou tentativas foi durante o regime militar, os 21 anos. O governo militar fez dezenas de casuísmos para tentar manter a arena com maiorias, tanto no Congresso como nas Assembleias Legislativas, e se experimentou muitas coisas diferentes. Muitas vezes o casuísmo não dava certo, então tinha que experimentar outro casuísmo para corrigir o que não deu certo, né? Também no período de 45 a 46 havia muitas propostas. A cláusula de barreira foi até aprovado nos anos 50, mas foi sempre adiado para a próxima eleição. E teve várias propostas de eleição distrital também, no período da Constituição de 46. Nesse período de 46 a 64, teve outra coisa, um fenômeno muito interessante. Metade dos governadores tinha mandato de 5 anos e outra metade tinha mandato de 4 anos. Então havia essa diferenciação nas constituições estaduais nesse período, né? Então, também se experimentou, se ensaiou algumas reformas nesse período também. Mas o período mais fértil de tentativas de reformas e depois outras tentativas foi no regime militar.
Professor, sobre a cláusula de barreira, ela pode acabar realmente com os partidos, com as legendas de aluguel, mas ela pode, por fim, também a partidos históricos, como o PCdoB, o PV. O senhor não acha que ela acaba, esse instrumento, que alguns acham válido, não acaba reduzindo um pouco o espectro político brasileiro, as opções para o eleitor?
Sim, eu concordo com isso. Por isso que eu achei, em 2003, que a ideia das federações dos partidos era como fosse um ovo de Colombo, porque a federação teria que permanecer junto por 3 anos. E supostamente quem entrava numa federação teria alguma afinidade ideológica, supostamente, né? Mas os partidos mantidos juntos nesta federação iam manter sua identidade individual ao longo do período. Aí, depois dos 3 anos, se podia dissolver a federação e cada um partir para o seu lado e fazer novas federações para a próxima eleição geral, né? Então essa era uma proposta interessante, porque talvez a nível nacional nós teríamos tido talvez 5, 6, 7 federações de partidos, né? O que teria que agir em bloco, né? Durante 3 anos. Então era mais ou menos a mesma coisa. Você ia reduzir o número de partidos, que cada bloco seria como fosse um partido atuando no parlamento, mas os pequenos teriam sua identidade preservada, principalmente como você falou, PPS, PSB, PCdoB e outros partidos mais ou menos históricos, PTB também, etc. Mas as legendas de aluguel, como são chamadas, usualmente um cacique organiza um partido e tenta com isso promover a sua sorte política, né? E tem muito negociado no meio. Eu costumava brincar com aquela frase famosa do Sebrae. Sebrae tem uma frase de que pequenas empresas, grandes negócios. Então, eu fiz uma paródia de que pequenos partidos, grandes negócios. E isso ficou o pior durante 89, em que o Fernando Collor comprou o horário na televisão de vários pequenos partidos a preço de ouro para promover a, a sua pré-candidatura, né?
Professor, então, muito bem feita essa paródia, né? Pequenos partidos, grandes negócios, né, Mauro? Bem, bem interessante, diz mesmo, sintetiza mesmo essa história dos partidos de aluguel. Para a gente finalizar, professor David, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: nesses anos de Fernando Henrique Cardoso e anos de presidente Lula, o que, que teve de bom, de mudança na nossa lei eleitoral e partidária que o senhor pudesse destacar, e qual a expectativa que o senhor tem de agora para frente, de a gente ter realmente no futuro uma reforma política ampla, ou vai continuar nessas modificações esporádicas?
Não, eu acho que a grande mudança foi a urna eletrônica, né? Que começou experimentalmente em 96, depois em 98 e em 2000 foi universalizado. Outra mudança que eu acho foi positiva foi a reeleição, de uma reeleição imediata. Claro, não como se já experimentou a ideia, que não foi bem recebida, de um terceiro mandato para o Lula, né? Eu acho que deixar o mandatário ter que se submeter às urnas de novo para ver se o eleitorado vai aprovar ou não seu segundo mandato é muito interessante. E nós já vimos desde 98 eleições para governador em que várias vezes o governador não foi reeleito, que o eleitorado rejeitou um segundo mandato para ele, né? Ou ela. Então, essas foram duas grandes mudanças no período Fernando Henrique, que eu acho que foram interessantes, né? Tentaram algumas mudanças agora no governo Lula, e nesse último de setembro, agora em 2009, abriu a internet para fazer campanha e receber doações. E isso veio de um exemplo da campanha de Obama em 2008, que mostrou a força da internet para receber contribuições. Então, isso foi uma modificação interessante, que nós vamos ter que ver como é que vai provar isso, se isso vai ser muito usado em 2010 ou não.
Quero agradecer ao professor David Flecha, professor emérito do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, por essa gentileza da entrevista. Obrigado, professor.
Obrigado e saudações aos ouvintes da Rádio Câmara.
Também agradeço ao jornalista da Rádio Câmara, Mauro Ciccherini. Obrigado, Mauro, por mais essa participação aqui com a gente.
Obrigado, Carlos. Obrigado, professor. Até uma próxima.
O programa tem a produção da Karina Rosenberg, os trabalhos técnicos do Rodrigo Santos e do Ribamar Carvalho, e a apresentação é de Carlos Oliveira.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.